These two are fighting, and ideas are banging around in Bella's head and heart like lights in a storm.
Oh, you're always reading now, Bella. You're losing some of your adorable way of speaking.
I'm a changeable feast, as are all of we. Apparently, according to Emerson, disagreed with by Harry.
Come, come, just come.
You were in my son.
Seja muito bem-vindo ao Laboratório dos Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viados com cérebro de neném. Eu sou o Luiz e uma vez eu comi tanto pastel de Belém que eu vomitei também. Eu contei essa história pro Álvaro, então ele sabe que eu não tô...
Você contou pra mim.
Ah, isso é real?
É real.
É igualzinho,
Eu conto, eu conto depois.
Ai, detesto ser vulgar. Eu sou o Álvaro. E eu posso te beliscar?
Pode. E eu sou o João, e eu sou o dono dos meus próprios meios de...
Produção.
Dos meus próprios meios de produção.
Produção.
Eu esqueci a palavra.
E hoje a gente tá aqui pra falar de duas adaptações de Frankenstein e da Mary Shelley. Só que duas atualizações, duas versões completamente diferentes, em dois filmes completamente diferentes, mas que a gente acha que tem alguns paralelos interessantes. A gente tá aqui pra falar de um dos melhores filmes do ano passado e provavelmente um dos melhores filmes dessa década e desse século e desse milênio e, sei lá, da história do cinema. A gente considera, eu considero particularmente, porque eu sou exagerado e emocionado. Então, por enquanto eu vou segurar nessa afirmação. E um dos melhores filmes da década de 90 e daquele milênio e daquele século e talvez da história do cinema também. A gente vai começar num primeiro bloco falando sobre Pobres Criaturas, ou Poor Things, o filme novo do Yorgos Lanthimos, com spoilers. Então, se você não viu Pobres Criaturas, vá pro cinema. Eu acho que o filme ainda está no cinema enquanto no momento do lançamento desse episódio. Ele merece ser visto no cinema. Ele é um filme de cinema. Ele vai mudar a sua vida, se você tiver fé na humanidade. E num segundo bloco, a gente vai falar de Frankenhooker, Um Pedaço de Mulher, o filme do Frank Hennenlotter de 1990, que a gente adora também. São filmes completamente diferentes, a gente vai falar dessas diferenças, mas existe um fio condutor muito específico que une eles, que é Frankenstein e Mary Shelley. E é isso aí! Esqueletos do Armário.
This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
Pobres Criaturas é um filme bastante aguardado, pelo menos pela gente, né? Eu gosto muito do trabalho do Yorgos Lanthimos, embora eu saiba que ele seja uma figura meio divisiva. E esse filme, ele é uma adaptação de um livro com status de cult, chamado de mesmo nome, escrito por um autor chamado Alistair Gray, que é um autor que ele tem um certo status de cult, principalmente pela forma como ele escreve sobre a Escócia, né? Os livros dele têm essa coisa de lidarem com Glasgow, com certa mitologia em torno da cidade. E o Yorgos Lanthimos, ele teve contato com esse livro alguns anos atrás, o autor inclusive era vivo, ele chegou a fazer um primeiro tratamento do roteiro, teve a bênção do autor, e recentemente saiu o filme tá sendo super elogiado, ele ganhou o Leão de Ouro, se não me engano, no Festival de Veneza. Ou foi de Berlim que ele ganhou? Acho que foi Veneza. Ele chegou a ganhar o prêmio principal no Festival de Veneza, tá fazendo a limpa em várias premiações por aí. A Emma Stone está, tipo, cotadíssima pro Oscar, tá entre ela e a Lily Gladstone, basicamente. Eu também acho. Ela ganhou o BAFTA costuma ser meio definitivo em relação a isso.
Ela não vem mais, a Lily Gladstone.
Ela não vem
mais. A Lily Gladstone, no caso. Tadinha.
E esse filme... você provavelmente, se você não sabe baixo na pedra, você chegou a ter algum contato com alguma variação de sinopse dele. Mas, para parâmetros do podcast, ele vai contar a história desse cientista, que é o Godwin, que ele vive nessa Inglaterra cyberpunk, né? Um filme que ele é meio borrado no tempo. E ele... um dos experimentos dele é a Bella Baxter, que ele pegou esse cadáver dessa mulher que estava boiando no rio. Ela estava grávida e ele pega o cérebro do bebê, coloca na cabeça dela e reanima o corpo. Então temos essa mulher, já tem um corpo adulto já, todo formado, mas com um cérebro novo, digamos assim, né? Então, a personagem que ela tá tendo que aprender desde o beabá até aprender a lidar com o mundo em geral, aprender sobre instituições, o que, que é a raça humana e tudo mais. O lance da personagem é que, apesar de não ser o DB, ela se desenvolve muito rápido, ela aprende coisas muito rapidamente. Assim como o Frankenstein da Mary Shelley, inclusive, que começa o livro sem saber falar uma palavra e do nada tá lendo Paraíso Perdido do Milton, sabe? É a mesma lógica por trás. E, em certo ponto, ela foge da casa quando ela mora com esse cientista pra, junto com um libertino, que é o personagem do Mark Ruffalo, pra poder fazer uma viagem pela Europa. O Mark Ruffalo, que faz o personagem que não vale nada nesse filme, ele é meio um Lord Byron da vida nesse filme, ele acha que a Bella Baxter, justamente por ela ser uma figura com série de bebê, ela é muito facilmente manipulável. Mas justamente o contrário, é por ela ter esse cérebro que não teve contato com o mundo, ela não sente vergonha, ela não entende barreiras sociais, justamente por causa disso, ela é uma figura muito transgressora em todo lugar que ela vai. Eu fiquei obcecado por esse filme. Eu já estava muito obcecado acompanhando a saga dele pelos festivais afora, tava tipo, me roendo pra poder ver ele logo. E quando eu assisti, eu me deliciei com cada segundo. É um filme relativamente longo, ele tem 2 horas e meia, se não me engano. E pra mim, tipo, valeu cada segundo dele. Eu fiquei obcecado, entre outras razões, porque, tipo, eu gosto muito do trabalho do Yorgos, na forma como ele ridiculariza muito normas sociais, no geral. Tipo, ele faz isso desde o meu trabalho dele, do Dente Canino. Que é isso, de que essas narrativas, embora pareçam muito absurdas, ele está justamente ressaltando o absurdo de normas sociais. E eu acho o trabalho dele muito queer, no geral. Mesmo quando os filmes não lidam com personagens LGBT diretamente, embora a maioria deles lide, inclusive, é um fato que se notar. Ele sempre está ridicularizando essas instituições que são muito opressoras de sexualidade, opressoras de desejo, essas normas que são muito impostas, e ele mostra o olhar de estranheza em cima delas. Então, a família, casamento, noções de relacionamento monogâmico, ou então até mesmo desejo de isolamento, ideias de prestígio, o que é ser uma pessoa bem-sucedida ou não, ele sempre está ridicularizando isso de alguma forma nos filmes dele. E eu sinto que, pra mim, a apoteose está sendo justamente o Para as Criaturas. É um filme que eu acho que ele é mais queer dele, não só por ter sexo lésbico, coisa do tipo, que, enfim, o filme tem, mas que ele lembra muito o livro, um capítulo do livro Arte Queer do Fracasso, que é um livro do Jack Halberstam, que eu já citei algumas vezes aqui no podcast, que é um livro muito interessante, que ele vai fazer leituras queer de coisas que são normalmente consideradas negativas. Então, fracasso, estupidez, infelicidade, e tem um capítulo específico sobre esquecimento. E eu falo também sobre o potencial político do esquecimento, no sentido de que normas que são passadas de pais para filhos, como noções de civilidade, noções de obrigações sociais, elas são perpetuadas através dessas correntes de memória. O esquecimento é um rompimento disso. Então ele vai falar sobre a necessidade de nós não esquecermos as coisas, não esquecermos o que é família, não esquecermos o que é casamento, não esquecermos de várias coisas. E esse filme, pra mim, é meio que apoteose disso, sabe? Tipo, a personagem, ela literalmente esquece do que é o mundo, e no sentido de reaprender, ela está subvertendo tudo ao redor dela, sabe? A personagem esquece de tudo, e somente ela esquece do que é vergonha. É uma personagem que ela não consegue ser manipulada, justamente porque ela não sente vergonha de nada, né? E, enfim, eu achei sensacional esse filme. Talvez tenha alguns problemas. O meu maior problema foi com perto do final, que aquele plot do marido dela, eu achei que deu um pouquinho de barriga. Embora seja interessante, eu acho que talvez seja estendendo um pouco demais. Mas, olha, isso pra mim, tipo, é um filme sensacional. Talvez o meu favorito dessa corrida do Oscar.
Eu sou um pouco dividido, realmente, com o cinema do Yorgos. Apesar de que, no geral, eu gosto muito dos filmes dele, mas eu sempre... Eu nunca me conectei tanto, assim, com os filmes dele até recentemente, até esses últimos filmes que ele veio fazendo. Porque o cinema dele, eu acho muito interessante em relação a todos esses aspectos que o Álvaro falou. E eu sinto que existe uma espécie de relação do público geral, a uma visão, na verdade, do cinema dele como um cinema muito frio, um cinema muito distante. Que eu acho que conversa, ok, com as propostas dele, e eu acho que tá tudo ali, sabe? É bacana, mas por algum motivo eu nunca me conectava tanto além disso. Eu achava, tipo, legal, esse filme é bom, O Lagosta é ótimo, O Sacrifício do Cervo Sagrado também é bom. Só que pra mim eu acho que eu só comecei a me conectar mais com o cinema dele a partir da Favorita. Que eu acho que é um ponto de virada na carreira dele que me apetece um pouco mais. E que eu acho que, na verdade, coloca em evidência certas qualidades do que veio até então pra mim, sabe? Tipo, eu acho que evidencia melhor, assim, os filmes anteriores a partir desse momento, assim, de virada da carreira dele. Porque eu sinto que o Poor Things, ele meio que representa uma evolução muito absurda. Não que ela, o potencial não estivesse lá, mas é uma evolução muito clara do Yorgos como um contador de histórias, como um diretor, um cineasta, um narrador visual. Eu acho que ele aperfeiçoa muito tudo que ele veio matutando, mesmo que em porções pequenas, assim, no cinema dele até então. Não vi toda a filmografia dele, eu vi, tá faltando alguns filmes, principalmente do início da carreira dele, eu vi, eu acho que os principais, que é Dente Canino, O Lagosta, O Sacrifício do Cervo Sagrado, e eu vi aquele curta que ele fez, o Nimic, que eu acho que é com o Matt Dillon, que é muito bom também, inclusive. Mas eu acho que o Poor Things, ele meio que representa muito isso, né? Porque eu acho que os filmes anteriores dele, os filmes que eles se passam na contemporaneidade, eles são muito caracterizados por esses personagens e essas relações que são quase distópicas, né? Tipo, existe muito essa sensação de estranheza e de deslocamento nessas histórias que ele está contando, que acontecem numa sociedade que é próxima da nossa, mas existe muito essa disfunção, seja lá pro que for, porque ele se aproveita muito disso, ele se aproveita muito dessa desconexão comportamental dos personagens para discutir certas ansiedades, né, dentro desse mundo moderno. E daí quando ele pula pro o filme de época, Minha Favorita, que até então era o meu favorito dele, no caso aqui, esse mundo de fantasia de Poor Things, eu acho que ele repropõe muito essa ideia de anacronia que existia até então só nos comportamentos dos personagens. E agora ele vai tomar um risco ainda maior, visualmente falando, esteticamente falando, que vai conversar, eu acho que mais diretamente, tematicamente, com a jornada da Bella aqui, né? Que essa, eu acho que é uma mistura inusitada de elementos, assim, que cai como uma luva, né? E daí, quando ele vai narrar a história da Bella e essa, a desconexão dela, da humanidade dela, que ela vai entrar em contato de novo ao longo do filme, e principalmente em relação aos outros personagens, ele vai criar esse universo que ele é muito plural e ele é muito complexo, mas também ele é muito fantástico e muito curioso para ela. E isso vai se traduzir nos visuais do filme. E o que eu acho fantástico é como ele vai pegar aqui... Ele vai fazer uma colcha de retalhos, basicamente. Ele vai fazer seu próprio Frankenstein de filme. Dentro de diversas referências ao longo dos séculos. E eu acho muito foda como ele vai colocar essa semente que vem de Frankenstein, que vem de Mary Shelley. E ele vai passar por séculos de referências do horror, de referências da literatura, da ficção científica. E ele vai culminar nesse espetáculo que é esse filme, sabe? Tipo, para além de Frankenstein, tem muitas outras referências. Tem referências à Ilha do Dr. Moreau, tem referências aos filmes dos irmãos Lumière, tem as referências próprias até a ideia já que tá fulminada assim, dentro da cultura pop do Frankenstein, do James Whale, e da noiva do Frankenstein, que eu acho que é outro elemento acima, né? Ou de Hollywood, a estética do cyberpunk, é muito absurdo o que, é que ele vai fazer nesse filme, é muito ambicioso, e eu acho que ele concreta isso de maneira, é obra-prima real, assim. Tipo, às vezes a gente joga assim, essa palavra, esse termo obra-prima meio pra cima e tal, mas aqui é obra-prima, tipo, o cara chegar nesse ponto da filmografia dele, ele fazer esse filme é real absurdo, assim.
A gente gastou bastante essa palavra, né?
Pois é, não tem mais... Palavras costumavam significar algo.
É tipo camp, não significa mais nada, sabe? É tipo falar slay hoje em dia.
A palavra camp é camp hoje.
Olha o que fizemos, sabe?
Eu acho que dentro até disso, assim, do o que esse filme é, sabe? É algo que eu me peguei pensando bastante desde que eu assisti ele pela primeira vez, porque ele é muito estranho. E ele é muito estranho de um jeito muito particular, ele é muito ponto... Ele é muito fora da curva. Eu não sei se... Eu chamaria ele de um cinema mainstream, assim. Eu acho que ele furou muito a bolha.
Eu considero.
Não, não é indie. Não, tá longe de ser, inclusive. Custou o quê? 35 milhões pra fazer esse filme? Não, é tipo um filme de estúdio.
Esse filme deixa muito feliz com a existência dele.
Ele é uma anomalia. como esse filme existe desse jeito, sabe? Agora, nesse momento do cinema atual. É algo que me deixou muito... O que mais me deixou maravilhado, assim. Ele realmente parece algo completamente... Completamente único que nasceu aqui. Obviamente, como o João falou, ele é uma coxa de retalho de referências. O Yorgos, ele faz meio que uma epopeia de tudo que ele gosta em cinema. E vendo a filmografia dele de lá até aqui, faz sentido esse filme ser do jeito que ele é, ser esquisito do jeito que ele é. E é muito bonito por causa disso, né? Ele é essa grande... Ele é esse grande... Tipo, parece que tudo culminou pra chegar até aqui, né? Tudo que ele veio construindo nos últimos anos pra conseguir fazer um filme de estúdio, um filme grande, nesse escopo e esquisito e único e singular e completamente deslocado desse jeito, né? A gente tava até discutindo que, e falando que talvez seja mais próximo que o cinema mainstream produziu de algo parecido com algo que o Ken Russell faria se ele tivesse... o dinheiro e o aporte pra fazer esse tipo de filme. E algo que eu me peguei perguntando nas últimas semanas é onde esse filme se encaixa? Porque muito se debateu, assim, muita gente tava falando, porque é um filme surrealista. E daí ficou, mas é um filme surrealista? Não, não, ele tem elementos, mas ele não chega a ser cinema surrealista. E eu parei pra me perguntar, eu não acho que seja cinema surrealista, mas eu acho que ele, como eu falei, ele tá dentro dessa anomalia que eu acho que talvez o mais próximo que a gente tenha também de um exemplo moderno de expressionismo dentro do cinema mainstream também. Lembro muito do expressionismo alemão, assim, que é essa distorção do mundo real para algo onírico e algo completamente... É o nosso mundo, mas não é o nosso mundo. Tem algo muito errado ali, sabe? E o cyberpunk também, só que é uma coisa um pouco mais clássica. É algo que acaba puxando muito do surrealismo também, e principalmente o surrealismo, eu acho que como um movimento artístico mais voltado para pintura, me lembrou muito, tem várias imagens do filme que me lembra muito o trabalho do Salvador Dalí.
Aquelas transições, tipo, de um lugar para outro, para Lisboa,
sim,
Paris.
Sim, é super, tá super dentro dessa lógica, e é um filme, a graça do filme, eu acho que a beleza do filme tá um pouco nisso também. Mas o que mais me chama atenção também é a questão de temática. Mas voltando um pouco, voltando alguns passos antes da gente começar a falar sobre o filme, a minha experiência com o Yorgos, é interessante porque eu gosto de todos os filmes dele muito. Eu sinto que eu já tinha conectado com o cinema dele há bastante tempo. O primeiro que eu lembro de ter visto foi o Lagosta, e eu lembro que eu já fiquei completamente, caralho, isso aqui é muito especial, isso que tá sendo feito aqui. E depois o Sacrifício do Cervo Sagrado, que é um filme que eu adoro, é um dos meus favoritos daquele ano. E eu gosto muito do cinema do Yorgos, porque eu sinto que tem um grau de examinação muito grande. Muita gente não gosta dele, e eu fui até ver algumas críticas negativas ao Poor Things, que eu vi vários conhecidos, assim, ou críticos que eu sigo, que não gostaram do Poor Things. E tem uma visão muito específica do cinema do Yorgos, que eu até entendo, mas eu não concordo. Eu acho que o Sacrifício do Cervo Sagrado é um filme muito cínico e é um filme muito desesperançoso. Mas eu gosto que até naquele filme, eu sinto que o cinema do Yorgos, eu acho que é exatamente o contrário. É um pouco frio, mas eu acho que tem muito calor. Eu acho que tem um grau de... um tom de esperança que é muito forte em todos os filmes dele. Ele é um diretor muito cínico e eu acho que ele tem muito... um olhar muito crítico à humanidade. Todos os filmes dele meio que permeiam essa ideia de humanidade, o que é ser humano, o que os nossos comportamentos dizem sobre a gente. Ele parodia muito disso, mas eu acho que ele sempre tem um contraponto. Eu não acho que seja um cinema só 100% cínico. Eu acho que existe um calor nos filmes dele, e principalmente uma fé muito grande de que essas relações, essas coisas que estão acontecendo, elas não são... elas são necessárias, passageiras, e esses horrores, eles existem por um motivo, mas que a gente pode passar por cima deles no final. Eu sinto que todos os filmes dele acompanham um pouco disso. O Lagosta é muito sobre essa desesperança no amor, e o filme vai para um lado oposto do que eu esperava quando eu fui assistir. Ele não é 100% o amor não existe. Eu gosto muito do Lagosta, eu gosto que no final ele... Ele vai desconstruindo um pouco a própria ideia do filme, daquela sociedade, né?
Ele debocha dessa própria ideia de individualismo extremo.
Exato,
também, sabe?
E o sacrifício do ser o sagrado, que é sobre família, né? A instituição da família falha. E ela... Ele vai muito parodiar isso. Eu não sei se as pessoas viram esse filme. Se vocês não viram, vou assistir.
Eu não vi
É muito estranho.
Ainda. É um dele que eu não vi.
O Colin Farrell e a Nicole Kidman fazem essa família, que um dia começa a ser pentelhado por um Twink infernal, antes do Saltburn, que é o... é o Barry...
O Barry Keoghan.
Keoghan, isso. E ele chega um dia, ele começa, acho que, namorar a filha do Colin Farrell, e ele amaldiçoa a família. Ele fala, então, sua filha vai começar a definhar, e daí seu filho vai começar a definhar, e daí a sua esposa vai começar a definhar, a não ser que você faça uma escolha de sacrificar um deles. Você precisa sacrificar um membro da sua família pra salvar os outros. E o filme vai meio que trabalhar nessa escolha de Sofia e a incapacidade do Colin Farrell de escolher quem ele ama mais ou menos dentro da própria família. É muito filho da puta, o final desse filme é escroto pra caralho. Mas eu acho que tem um tom... Eu acho que tem um tom ali, ele não é só escroto. Eu acho que existe uma melancolia também nessa coisa da relação familiar. Ela também tá... Ela também tem esses pesos que a gente às vezes não sabe mensurar. Que é muito interessante do trabalho dele. Eu gosto muito que o Poor Things parece uma catarse de tudo que ele vai falando, né? Até dos temas da favorita. Parece que foi construindo pra chegar aqui. E eu concordo, eu acho que é uma obra-prima. Eu fiquei muito extasiado pelo filme. Eu acho que ele tem uma barriguinha. Eu acho que a porção da França me deixou um pouco assim... talvez esteja um pouco longo, mas... É tudo tão rico dentro desse filme que eu não... Eu não consigo dizer que eu acho que deveria ser menor, sabe? Eu gosto muito da porção do marido no final. Eu também acho que estende um pouco. Mas eu acho que ela é necessária para a trajetória da personagem. Eu acho que se talvez não tivesse ela, um pouco da mensagem final não fosse passada tão forte. E eu acho que é também essa trama do marido que dá o... Esse filme inteiro ele é muito transcoded. Eu acho que qualquer adaptação de Frankenstein, ela tem um peso, uma dualidade que a gente pode muito atribuir. É muito queer. E além de queer, é muito trans também, sabe? Tem uma dualidade, tem leituras trans muito forte. E eu acho que é esse trama do marido que mais ressalta pra mim isso, mas eu vou falar um pouquinho depois. Enfim, eu adorei esse filme.
Eu concordo com você. Eu não acho que o Yorgos seja esse diretor muito frio e pessimista. Eu entendo a parte de ser frio, tipo, a parte da estética dele... Essa coisa, os personagens não demonstrarem emoção. Isso tá mudando da favorita pra cá. Ele tá alterando um pouco esse estético. Acho que a medida que tá ficando mais mainstream. Mas no... Desde Canino, a Lagosta, essa coisa que todo mundo faz de forma muito robótica. E isso serve justamente pra poder exacerbar essa estranheza das relações, né? Mas eu acho interessante que os filmes dele, com exceção do Servo Sagrado, que eu não vi ainda, eles têm muito esse apreço pela transgressão, eu diria. E nisso eu considero... Eu não consideraria os filmes dele, por exemplo, pessimistas. Eu acho que o Dente Canino e o Alagosta, por exemplo, eles terminam de forma muito aberta, justamente porque eles terminam com a possibilidade de que essa transgressão pode acontecer. Tipo, o lance do filme é justamente esse impulso que esse personagem tem de transgredir. É a garota tentando fugir da casa abusiva dela, tentando fugir desse molde familiar muito opressor. É esse casal que tá tentando, de alguma forma, escapar nesse sistema de relacionamentos que nenhum dos dois lados parece abraçar eles, e o filme é meio que sobre essa tentativa de criar uma linguagem própria, sobre o que significaria amor pra eles, especificamente, né? E eu acho muito bonito esse filme, sabe? Eu não acho que eles são cínicos, acho que existe uma esperança muito grande nesses personagens, principalmente nesse impulso que esses personagens têm de poder fazer essas coisas. Eu acho que o que mais difere é a favorita, que esse eu acho que é um filme cínico, sim, tipo, cínico e ponto, mas não foi escrito por ele, sabe? O roteiro de outra pessoa... eu acho que ele coloca o toque dele na direção, mas ainda assim eu gosto muito dos favoritos dele. E o Poor Things, eu acho que justamente é a apoteose disso, né? Esse filme todo é essa grande ode à transgressão de todas as formas possíveis, sabe? E acho que isso muito... eu gosto muito de como a Emma Stone encarna isso na personagem dela, sabe? E quando saem os trailers, tá todo mundo meio tipo assim, nossa... É ela que tá tendo todo mundo, tendo esse buzz todo pra atuação dela, porque ela tá parecendo meio palhaça só. Só que eu acho que a atuação dela é muito boa, sabe? Ela também é palhaça, assim, mas de um jeito muito bom, eu acho, sabe? Mas porque ela vai construindo essa própria progressão da personagem, dessa inocência muito grande, para um estágio de cinismo, para um estágio no qual ela não tá mais cínica, mas ela também não é mais inocente em relação ao mundo, que eu acho muito bom. É, tudo isso de uma forma muito física, né? A personagem no começo era muito... Eu não vou dizer silenciosa, mas ela não verbaliza muitas coisas. É... E ela vai trabalhando esse desenvolvimento dela de uma forma física, que eu acho sensacional ao longo do filme. Isso é pra questão de ter falado do filme ser cínico, eu acho que é justamente o contrário, né? Justamente essa personagem que ela ama as pessoas, ela tem um contato com os piores elas possíveis, e no final ela não abandonou a humanidade, ela apenas arrumou uma outra forma de se relacionar com ela. Essa, toda a narrativa do filme, a gente tem muitas comparações com Frankenstein, por razões óbvias, mas ele me lembra muito o Cândido, do Voltaire, que é um livro dele sobre esse personagem que tá vagando pela Europa, não só pela Europa, pelo mundo, né? Ele vai parar no Peru, vai parar em Buenos Aires, e tipo, todo lugar que ele para, ele sofre alguma violência horrenda, todo mundo no livro sofre violências horríveis, é um livro muito cômico, sabe? Uma sátira dele. Sobre esse personagem que tá sofrendo violências horríveis enquanto fala que, não, podia ser pior. Ele tá sendo otimista o tempo inteiro. Tem o personagem do lado dele que é extremamente cínico e fica o tempo todo falando o mundo é horrível, isso que tá acontecendo já é o pior. E nenhum dos dois conseguem chegar em um consenso porque, tipo, não é o melhor possível porque tá tudo horrível, mas também não é o pior possível porque eles estão escapando. E no final, que a cena final é literalmente uma recriação do final do livro. Que é quando eles. O personagem tem a revelação dele, que é cuide do seu jardim. A sua vida faz contas, a forma como você relaciona com o mundo é como você vai fazer com ela. Que é meio que a revelação que a Bella Baxter tem no final, sabe? E eu tenho muitas coisas a comentar sobre a questão do casamento, que eu acho interessante também, achei uma quebra de expectativa bacana. Mas antes eu quero comentar sobre uma outra crítica que eu vi algumas vezes, que eu entendo onde ela vem, só que eu tenho um pouco discordante. Que é que a visão de que a personagem, apesar do filme ser focado na Bella, a protagonista, no final das contas, é uma personagem que ela tá muito a serviço dos homens da narrativa, né? Tipo, o ajudante do cientista, ele meio que evolui por causa dela. O Godwin, esqueci o nome do ator, gente. William Dafoe. Tipo, aí tem todo um arco próprio dele que envolve, tipo, a personagem e a questão de que, no final das contas, se ama uma mulher apenas pra fazer os personagens masculinos serem melhores. E eu acho que no caso do Linda foi muito curioso, porque eu não acho que ele seja lido como sendo um homem, eu acho que ele tá sendo lido como um monstro o filme inteiro igual a ela. Ele vive no mesmo ramo da monstruosidade que ela ao longo do filme. Então a relação dos dois pra mim é muito mais um espelho, sabe? Ele... Nas primeiras cenas dele, é os estudantes dele falando que ele não parece humano, que ele parece um monstro, uma coisa assim. Ele próprio meio que nega a masculinidade dele quando ele fala que ele não consegue ter ereção ou impulso sexual por causa dos experimentos que o pai faz nele. Então ele pensa que ele habita o mesmo ramo da abjeção e da monstruosidade que a Bella. Os dois têm esse status de humano negado, sabe? Eu acho que eles não são nem homens nem mulheres, de certa forma. E eu acho que ver dessa forma enriquece muito mais o texto, né? Porque afinal de contas são essas duas figuras monstruosas evoluindo juntas de alguma forma, que eu acho muito bonito também. Eu acho muito bonita a cena do casamento, quando ele tá todo remendado lá, indo ver o casamento dela, falando todas as remédios que tomou pra ele estar de pé, e que ele usou cocaína porque ele gosta de cocaína também, sabe? Essa cena toda muito... é muito fofa, no geral, sabe? Eu acho muito bonito como essa relação é construída no filme. Pra mim, esse é meio que o ponto central do filme, sobre o local da Bella, não necessariamente como mulher, mas como um monstro, né? Como uma figura que... O monstro não porque ele tem uma aparência desfigurada, igual a Linda Fou, mas porque ela causa distúrbio pra todo lugar que ela vai. Igual ele causa quando ele, só pela presença dele.
Mas eu acho que muito do filme também vem pra essa coisa muito da Bella como... Como você fala, né? Uma mulher... Mas não como uma mulher, mas também pela recusa do papel de uma mulher. Que eu acho que é o texto mais interessante do filme... e que é algo que me pega muito no final, na porção final. E daí eu já vou falar também dessa parte do marido, porque eu acho que há ali uma recusa de papel de gênero também, que eu acho que é onde a leitura trans explode dentro do filme. Que o que ele tá querendo ali naquele momento é reduzir ela à biologia, sabe? Ao que ela é biologicamente. Então ela está ali para reproduzir, ela não vai sentir prazer, ele quer castrar ela sexualmente, né? Mutilar, fazer mutilação genital e reduzir ela, tipo, não, você vai estar aqui, você vai ter filhos, você vai ser a minha esposa, porque é isso que você é, você é uma mulher, você é minha mulher. E o que a Bella faz, essencialmente, com ele, e o que ela faz com todo mundo ao longo do filme, e que é muito interessante pra mim, é a recusa do papel social barra biológico. Tipo, ela não vai ser isso o que uma sociedade esperaria dela, e o que este homem esperaria dela, do mesmo jeito que ela não é o que nenhum dos homens dessa história esperam dela. E isso que torna ela uma personagem tão rica. E aí que eu discordo muito também da leitura de que ela está ali para servir como uma escada para esse desenvolvimento de homens. Eles têm crescimentos por causa dela, mas esses crescimentos, eles não são em detrimento dela, digamos assim. Porque ela está crescendo e eles estão orbitando ao redor dela. E eu acho isso muito bacana do filme. E até toda a história, toda a porção focada no Mark Ruffalo, como ele entra como esse clássico arquétipo do cara garanhão que vai corromper uma menina inocente. E o que acontece é o contrário, é ela que corrompe ele. Ela enlouquece ele, ela tira a sanidade dele. Único e exclusivamente porque ela não cumpre um papel que ele esperaria dela. E ela é dona de si mesma, sabe? Ela é própria, ela tá ali por ela e não fazendo o que ele quer. E isso é muito interessante, essa também a questão do polido é uma coisa que é muito usada durante o filme, né? Ela não é polida, ela não é muito... Ela não tem esses traquejos sociais. E esses traquejos sociais, eles são construções também. Do mesmo jeito que a gente fala que gênero é uma construção social, o que fazem com a Bella ao longo do filme é tentar trazer ela para essas construções sociais, e o que ela vai fazer é recusar essas construções e criar as próprias regras para o mundo. E eu gosto muito disso no filme. A porção dela do bordel é muito boa também, porque ela chega questionando em todos os lugares que ela vai, ela quer entender por quê. E se não faz sentido, não faz sentido, sabe? Ela não aceita se não faz sentido, né? Ela chega no bordel questionando por que o sistema é feito daquele jeito. Explicam pra ela por que é feito dessa forma, e ela ainda acha uma maneira de contornar isso pra fazer ser sobre ela, pra fazer como é melhor pra ela. E aí que tá a força da personagem. É um filme sobre não só a jornada dela, mas como ela é enquanto essa pessoa que... esse monstro, digamos assim. Ela está constantemente recusando esses papéis sociais. E isso é muito queer, né? Ela está constantemente se recusando a deixar ser colocada nessa caixa e nesses papéis que socialmente estão empurrando muito ela.
Ah, não. Uma crítica que eu já vi algumas vezes que eu achei muito burra, de tipo, o filme inteiro é só sobre ela trepando, chega uma forma e uma evolução pra ela. Tipo, gente, por favor, gente. Metade dele vê a mulher dando livro de filosofia, sabe? Ela não tá ficando inteligente porque ela tá trepando, sabe?
Eu acho muito interessante observar. Eu me peguei pensando nisso enquanto eu tava assistindo o filme e depois matutando. Esse filme ficou na minha cabeça por muito tempo. Como esse filme é um filme pós-pandemia. Tipo, eu acho que a mentalidade inteira dele, assim, é muito pós-pandemia. Esse filme não existiria desse jeito. E eu sei que ele tá em desenvolvimento já faz um tempo. Eu sei que já faz tempo que... eu li um pouco sobre que antes do Alistair Gray, o autor do livro original, morrer, o Yorgos foi se encontrar com ele pra falar sobre o projeto. Então faz muitos anos que acho ele tá que tentando tirar esse projeto.
2018, eu acho. Lá pra 2018, acho que ele se reuniu com ele.
Então, tipo, faz tempo que o filme tá em desenvolvimento, mas eu acho que ele não seria lançado dessa maneira que ele foi, feito da maneira que ele foi, se ele tivesse vindo antes da pandemia. Porque eu acho que existe uma mentalidade muito grande dessa redescoberta de humanidade da Bella, e também um pouco dessa ingenuidade do filme inteiro, que vai um pouco para esse campo do tipo... existe um certo didatismo dentro dessa ingenuidade, mas ele não chega a ser um didatismo escrachado. E eu gosto como, no final das contas, esse argumento de tipo... quase como se os personagens... é uma história sobre emancipação e independência dessa personagem. E qualquer tipo de caracterização dos outros personagens ao longo da história, o desenvolvimento desses outros personagens, entrar em atrito diretamente com isso, que é o argumento que essas críticas, algumas dessas críticas que falam que a Bella está lá para servir de desenvolvimento para os outros personagens masculinos, eu acho um argumento para além de burro, assim. Eu acho ele cínico até demais, porque junto da descoberta da humanidade da própria personagem, ela descobre também a importância dessas conexões. E eu acho que todo aquele final ela é muito bonito, porque ela vai construir e ela vai cimentar esse lar. É meio Chosen Family tudo aquilo. Ela vai cimentar esse lar que é completamente monstruoso, é completamente subversivo, é completamente contra o senso de normalidade da sociedade. E é um lugar seguro, não só pra ela, mas pra eles também. E eu acho isso tudo muito bonito. É uma ideia, assim, que eu acho que bate muito nessa ideia de a gente voltar a descobrir a nossa humanidade após um período tão traumatizante que foi a pandemia, né? Esse filme, eu acho que canaliza um pouco desse tipo de pensamento, né? Mas eu gosto muito como ele vai trabalhar com a ingenuidade da Bella dentro desse filme. Porque eu acho que volta para aquilo... Os diretores hoje em dia, eles têm tanto medo de passar o ridículo. É muito engraçado isso, quando a gente vai parar para pensar. Tipo, não se leva tanto a sério. Tipo, eu sei que você quer ser prestigiado, mas se solta um pouco, sabe? Bradley Cooper. Você tá entendendo?
Teve uma entrevista recente do Yorgos, que ele falou... Gente, não se devem tão a sério assim, isso é apenas cinema.
Pois é, sabe? Isso me deixa muito feliz, porque...
Isso é apenas um filme, sabe?
É só um filme. E eu gosto do... Como o filme ele vai abraçar o ridículo disso eu acho que quando o público entra nesse filme, existe um certo choque, né, térmico entre o que o filme tá te apresentando e, enfim, as expectativas... sociais, essas normas sociais e como o filme ele vai quebrando isso e no meio da experiência você já tá completamente imerso e codificado junto com aquela, com essa quebra de expectativas, essa quebra de regras. E o Yorgos, ele não tem medo de passar o ridículo nisso, sabe? Eu gosto muito disso porque é uma coisa que eu tava comentando um pouco por cima com os meninos e a gente viu muitas comparações quando esse filme saiu ao Ken Russell, né? Existem também outros diretores que vão influenciar o visual desse filme também, o Terry Gilliam também. Me lembrou muito os filmes do Terry Gilliam, quando ele vai construir esse universo completamente fantástico e artificial. Mas o do Ken Russell é porque o Ken Russell, ele era muito... O cara era um maníaco, basicamente. O cara era um maníaco e ele era um mestre em construir simbologia e imagética, principalmente quando se dizia respeito ao sexual dentro da tela, e ele não tinha... qualquer tipo de vergonha de fazer isso da maneira que pudesse soar mais ridícula possível, porque a imagem estava falando por si só e era isso que importa, sabe? O poder da imagem mesmo, ele entendia muito disso. E eu vejo muito disso do Yorgos nos filmes dele, mas principalmente dentro desse filme, justamente por causa disso. Como ele vai construir isso também vai também pro... todo o design de produção do filme, os figurinos, que é outra questão extremamente fantástica que a gente vai comentar um pouco depois. É espetacular todos esses setores dentro do filme. Mas como visualmente eles também vão contar essa história, eles vão criar esse universo novo e eles vão complementar essa história visualmente e imageticamente falando. E as escolhas criativas do Yorgos, como filmar isso, vão abraçar esse mundo ao invés de... recortar ele, sabe? Então você vai ver absolutamente tudo dos sets, você vai ver absolutamente tudo dos figurinos, você vai ter uma noção muito ampla de como aquilo vai funcionar. E assim como o Ken Russell, eu gosto como ele vai inserir a Bella vai renascer. Ela já era nascida desse mundo, mas acompanhando esse crescimento dela, ela vai renascer dentro desse mundo que é extremamente falocêntrico, e ela como uma mulher, ela tá inserida nisso e é um pouco opressivo, mas também como ela não tem essas noções da sociedade, isso passa completamente despercebido. Eu vi uma entrevista da responsável pelo design de produção do filme, toda a direção de arte, todos os sets e tal, e toda a sessão do bordel, assim, se você for prestar atenção na arquitetura do bordel, as janelas, elas têm formato de pênis e a Bella está lá e ela, tipo, ela não é o tipo de coisa que ela percebe. Isso é o meio que o ponto. E eu gosto muito desse contraste em relação a isso. Eu gosto muito do contraste da imagem da Bella com aquele universo que vai para além dos homens, vai para a arquitetura, vai para tudo. Como ela é essa figura que ela vai criar essa disrupção aonde ela chega através dessas construções sociais. É muito fantástico mesmo que eles vão fazendo esse filme.
E me deixa muito feliz e muito otimista que esse filme tá fazendo tanto sucesso com o público, tipo... Ele já tá quase... Ele tá beirando os 100 milhões de bilheteria já, não tá? Tipo, tá com uns 80, quase 90 milhões já, sabe? Eu fico feliz vendo o filme tão abraçado assim. E em relação ao Ken Russell, ele me lembra muito... Esse em específico me lembra muito o apreço que o Ken Russell tem. Tipo, o Ken Russell, o Pasolini também tinha, que era essa coisa de pegar esse humor muito farsesco, essa coisa meio Gargantua e Pantagruel, que é esse humor muito grotesco no meio de algo pra fins filosóficos, sabe? Então você pega a trilogia da vida do Pasolini, é cheio de piada de peido, por exemplo, sabe? Nos filmes do Ken Russell é cheio de cena de vômito, pinto gigante, sabe? Umas piadas meio besta mesmo. Mas tudo está lá com esse objetivo de chocar, mas ao mesmo tempo coexistir com essa mensagem que tá querendo trazer. E eu não acho que o Yorgos aqui vá tão longe quanto o Ken Russell ia, por exemplo. Mas ele mantém esse mesmo senso de humor meio pastelão, sabe? Tipo... É, eu percebi que é uma coisa que muita gente reclamou também, que muita gente não comprou o humor do filme, que eu entendo também, que é um humor meio abestalhado que tem às vezes, sabe? Tipo, a personagem comendo um monte de pastel, vomitando logo em seguida, é, umas piadas que às vezes parecem meio infantis, só que eu acho tudo isso coexiste muito bem no filme, sabe? Esse humor meio abestalhado coexiste muito bem com essa mensagem que tentam trazer, sabe? Ele te desarma muito.
Eu acho que parte do humor também vem muito... A narrativa é muito estilizada, os conceitos são muito estilizados, sabe? É tudo muito... Tá muito fora de um campo de realidade. O filme opera meio que nessa lógica quase de sonho em alguns momentos. Os cenários e tal, como eu falei, é o mundo real. E são coisas que a gente conhece, mas tá fora do campo de realidade. Então, é muito cartunesco. Eu sinto muito isso do filme, assim. As coisas, as lógicas. É muito lógica de desenho animado. Mas eu acho que... Eu sinto que o humor vem muito disso. É parte da estilização também. É parte da forma que a narrativa é montada. E eu acho que conversa muito com o visual do filme. O clima que o filme tá criando. Que é essa coisa... É quase infantil em vários momentos, sabe? Tipo, se tiver uma galinha com cabeça de cachorro, é uma lógica muito infantil, é uma coisa de desenho animado, é coisa de desenho de criança. Mas ao mesmo tempo é muito adulto. Eu acho que o conflitar entre esses tons, essa coisa infantiloide com questões muito adultas sendo mostrada ali, é muito, dá um quê muito único pro filme. Um clima muito interessante. O cinema do John Waters permeia muito disso. Tem muita lógica de desenho animado, muita piada besta em filme do John Waters que vai conflitar com temas extremamente adultos. Como você falou, o Pasolini também. A gente lembra do Pasolini como um diretor muito sério, mas... Sabe?
O final de Contos da Cantuária é um close no cu do diabo enquanto ele tá peidando o padre, sabe? Tipo, ele tá ainda...
Gente, vocês já viram Teorema, sabe? Eu sei, Pasolini... O Pasolini era meio besta, sabe? Ele era muito besta. Seu Pasolini, a garota
Such
dá pro...
a silly boy.
A garota dá pro cara que ela gosta e ela quer muito dar pra ele ao longo do filme. Quando ela finalmente consegue, ela entra em coma, sabe?
Já estive lá, tá? Eu entendo ela.
Sabe? É muito besta, eu gosto muito disso. Então, enfim, muito foda, trabalho muito foda. Ele é tudo que eu queria ser.
Eu queria ser Bella
Baxter. Eu queria ser Bella Baxter, mas eu queria ser Yorgos Lanthimos também.
Eu adoro essa revelação dele nos últimos anos, que ele é extremamente baby girl, sabe?
Ele é muito baby girl.
Gostaria de fazer amor com o senhor, sabe?
Eu também. Ele tem 88 de altura, sabe, gente? Ele era jogador de basquete. Dentro disso da lógica do filme, cara, uma coisa que tá me emputecendo desde que anunciaram a sinopse, o pessoal bolado com tipo, como assim ela tem um cérebro de bebê? O pessoal tentando prender, tipo, que talvez o filme seja problemático porque uma pessoa com cérebro de bebê tá transando. Tipo, gente, pelo amor de Deus, whatever happened to fun? Nobody's having fun anymore.
Eu vi isso nas pessoas falando, porque sei lá o que, é um filme escrito por um homem com sei lá, fortes conotações de pedofilia. Eu fiquei, gente, não é possível botar o cérebro de um bebê num corpo de adulto. Isso não aconteceria.
eu vi um tweet dizendo que o filme era, descrevendo o filme unicamente como um filme de sadismo branco. Eu fiquei sem saber como reagir a isso. Mas eu acho engraçado todo esse negócio de, tipo, toda essa discussão, porque é o... É fantasia, sabe? Tipo, eu acho... É um filme que... toda essa premissa, eu acho que exacerba extremamente toda essa ideia de que... O cachorro aqui tá enlouquecendo.
Ele é o quarto integrante, João Neto. A gente acostuma.
É o cachorro-pato do filme, sabe? Usa a imaginação aí, ouvinte.
Se você ouve bem, ele tá fazendo quack-quack.
Sabe, sumindo, sabe? Mas eu acho que toda essa premissa, eu acho que ela exacerba muito todo a... A ideia do filme de falar como essa construção social é extremamente opressiva para as mulheres a partir do momento que elas nascem, sabe? Tipo, não interfere necessariamente a idade delas ou algo do tipo. Desde o momento que elas nascem, elas estão sob esses preceitos extremamente opressivos. E eu acho que a ideia toda da sátira do filme, da paródia do filme, vem desse contraste, sabe? E você vê a Emma Stone incorporando essa personagem que tá renascendo de novo e entrando em contato com a humanidade dela e reaprendendo os sentidos e as sensações e se descobrindo sexualmente. É tão fascinante de acompanhar. Por que sua cabeça vai diretamente pra isso? Por quê?
É, como eu disse, isso tá muito ligado ao livro do Frankenstein, porque, tipo, quando o Frankenstein nasce, o monstro, né? Quando o monstro do Frankenstein nasce, ele tem essa lema do mundo, ele é basicamente um bebê, e ele aprende muito rápido, ele tá lendo John Milton e sobre filosofia grega, tipo, sei lá, 3 anos, e é o monstro mais prolixo da história da literatura, porque ele fala sem parar. É, mas, além disso... É, eu vejo isso justamente exacerbando o potencial queer da história. Porque a gente já comentou algumas vezes aqui, né? Que a teoria queer tem uma questão muito forte com a questão da infância, né? Seja por um viés, uma negação, né? O ideal de infância, né? Como essa coisa da criança inocente e pura como sendo algo opressivo, né? Algo que precisa ser superado e tudo mais. Como também ver a infância como sendo justamente esse potencial... É, essa época no qual a pessoa é meio sem limites, né? Tipo, a criança, ela vai ser inserida na sociedade de forma extremamente violenta, né? Até esse ponto, é como o Freud escreve, a sexualidade que é amorfa, a sexualidade que é perversa, a criança não tem noção de regras sociais, tudo tem que ser imposto a ela. Eu vejo o filme muito pra esse lado, né? Tipo, como seria uma personagem, no caso, uma mulher, né? Que é um grupo que é oprimido, se ela simplesmente não sentisse vergonha, se essa oportunidade de ver essa sexualidade completamente amorfa e imoral e perversa, e não sentisse vergonha, não sentisse contato com regras sociais, como seria isso? Pra mim, essa é a questão do filme, não ser literalmente um bebê, sabe? Tanto que o filme tem literalmente pessoas que têm uma mente de bebê. E é muito diferente as duas. Faz só de botar esse contraste, inclusive.
Inclusive, Margaret Qualley. Margaret assim, Qualley. Eu tava muito curioso pra saber o que ela ia fazer no filme, porque eles anunciaram que ela ia estar no filme. Eu tava muito curioso. Eu gosto muito da Margaret Qualley, é uma das minhas Nepo Babies favoritas. E ela é boa. Ela é boa. E ela tá bonita. Ela tá bonita. Ela tá linda. O cabelo.
O cabelo da mãe. Aquele cabelo. Agora que ela tá com o cabelo da mãe.
O cabelo da mãe. Sabe? Gosto muito dela. Eu acho que ela tá muito engraçada. Eu quero ver uma continuação sobre eles fazendo essa família maluca. Gosto muito da Margaret Qualley. Um beijo, Margaret Qualley.
É, cara. Mas um detalhe que eu adoro visualmente no filme, não sei em questão do livro, como é, provavelmente eles pegam isso, né? Mas eu acho que conversa muito sobre essa ideia dessa releitura do Frankenstein feita em tempos modernos, mas ainda respeitando essa coisa meio anacrônica, né, da história original e do clássico. Eu gosto como eles vão subverter as figuras do Dr. Frankenstein e da criatura e a noiva da criatura dentro do filme. E como o criador agora vai ser esse monstro visualmente falando, né? Ele vai ser essa figura reminiscente do Frankenstein. Esse ser todo picotado. E volta pra aquela coisa também que o Álvaro tava falando sobre como eles dois são espelhos um do outro. O God e o Dr. Goodwin. Que ela chama de God, de Deus. E isso já vai pra toda a questão existencial do filme também.
Uma curiosidade.
Eu tenho um amigo que ele estuda sobre a Frankenstein no mestrado. E ele leu o filme como sendo a Bela a Mary Shelley. E porque ela fez também um tour pela Europa e tudo mais. E o pai da Mary Shelley chamava Godwin. Que é o mesmo nome do personagem do Edda Fowl.
Lá, como é que é o nome do seu amigo?
É Rafael Kiefer.
Um beijo.
Um beijo, Rafael.
Admiro muito você, essa pesquisa é muito boa.
É, coloca nas referências bibliográficas aqui.
Amigo dos esqueletos.
Mas eu gosto muito como eles estão nesses opostos, porque o Godwin, ele... Godwin. Ele meio que... A humanidade dele foi roubada pelo pai, né? E ele é essa figura que perde a humanidade, e a Bella é essa figura que ganha a humanidade ao longo do filme. E vai devolver essa humanidade pra ele, como criador e criatura. Eu acho isso uma relação muito bonita do filme. E aquele final, eu queria só comentar, visualmente falando, assim, aquele final da cena que ele morre, eu fiquei um pouco... Eu fiquei um pouco de queixo caído com o face card do William Defoe, porque ele serviu muito... ele serviu muito a paixão de Joanna d'Arc. Aquela cena que ele morre, você vê a vida sumindo dos... Ele morreu, sabe? Ele morreu de verdade.
Eu amo ele. Eu amo muito ele. Ele é muito bom.
Ele foi indicado ao Oscar, não foi? Pelo... Pelas criaturas? Eu não lembro.
Eu tô perdido.
Foi como ator coadjuvante, não foi?
Deixa eu ver. Pelo Por Things?
Ai, seria mais... Seria tudo. Eu acho que foi.
Eu não lembro, mas pode
ele
ser.
Ele foi indicado algumas coisas pra ator coadjuvante. Posso estar confundindo, talvez, então.
Tomara que tenha sido. Eu não acompanhei o Oscar há alguns anos. Eu sei bem
ator
pouquinho.
Coadjuvante... Ah, não, foi o Ruffalo que foi indicado. Ai, que ódio. Porque seria muito lacre as duas indicações dele ao Oscar terem sido por um filme de vampiro. Que foi o da história do vampiro. E ele com o Frankenstein, sabe? Seria muito lacre isso.
Seria. Seria você tudo.
Cara... Eu gosto muito do Ruffalo. Eu acho que ele tá engraçado no filme. Mas, dito isso, minha mãe tá passando a sombra. É só que deu a sombra.
Ela passando assim, ó.
igual
o Nosferatu.
O que eu tava falando? Tá, eu gosto muito do Ruffalo. Eu acho que ele tá muito bem no filme.
A bunda dele tá
muito
linda.
Engraçado.
Aquela bundinha dele. Nossa.
Descobririam sobre a vida com ele.
Dariam saltos com ele. Saltos furiosos.
Nossa, a cena do beliscão, eu senti. Eu senti na cadeira do cinema.
Parecia que ele tava beliscando meu mamilo naquela hora, sabe? Eu dei uma tremidinha assim.
Nossa, eu alinhei meu sagrado feminino com a Emma Stone naquela hora, sabe? Eu senti junto.
Ai, que podre. Você é podre, Alva. Nossa, foi péssimo. Ninguém tá rindo. Só você tá rindo.
Caralho.
Tudo isso pra dizer que... Eu gosto muito do Ruffalo, mas eu acho que, dentre o elenco, talvez seja a minha coisa menos favorita do filme. Não sei, tipo... Tá todo mundo muito bem, mas eu acho... Ele tá bem, mas eu acho que está todo mundo muito melhor. Eu diria isso. Eu acho que, às vezes, ele pesa um pouco a mão e fica... E ele vai pro campo do demais, sabe? Eu acho que ele parece um personagem do Zorra Total. Eu acho que ninguém mais tá operando nessa mesma corda.
É um personagem meio one-note, no geral, né? Tipo...
É meio que uma piada que se estende por muito tempo.
Já que estamos no tópico, solta o sexo, Yorgos Lanthimos. E as cenas de sexo do filme, gente?
Sensacional.
Cara, excelente. E eu vi... Um beijo pra Carissa Vieira. Nossa, amiga do podcast, quer
dizer. Um beijo!
Um beijo.
Ela fez um vídeo muito bom, tá no Instagram dela, vão lá procurar. Acho que é @CarissaVieira, em que ela fala sobre sexo no cinema e sobre Poor Things e sobre o debate que tava tendo em volta do sexo no filme. E ela fala que o filme não sexualiza, não tem, tipo, ela não está ali como um objeto de desejo da câmera. E eu acho que tem um tom voyeurístico naquelas cenas, mas é porque eu acho que todas elas são muito naturais, assim. Eu acho que elas não operam numa estilização em que busca uma gratificação estética e visual do espectador ou da câmera, né? Eu não acho que ela é exploratória.
Elas são quase clínicas, a maneira que elas são filmadas ali, sabe? É como se você estivesse observando animais. Tipo,
e elas são muito naturais. Eu sinto que não tem muito essa coisa do sexo do cinema. Que eu gosto, eu não tô falando, tipo, de uma crítica... puritana, ou uma crítica de eu não gosto de sexo estético, porque eu acho que sexo estético em filmes é bonito, e pode ser muito bonito, mas eu acho que esse filme não faz isso. Eu acho que é muito humano, é muito real, sabe? Eu gosto muito da porção do bordel, De novo, é muito real, tá? Ele tá acontecendo.
Eu gostei que é mostrado como sendo trabalho. Tipo, pode ser, é mecânico, é, pode ser entediante, pode ter dias bons.
Pode ser nojento, pode ser bom, sabe?
Eu gostei tanto da cena que ela tá, tipo, dando aula, bro. Tá transando com o cara enquanto os dois estão assistindo, tomando nota, sabe? Uma cena meio engraçada, tão engraçada, só que também eu gostei de como ela é cuidadosa nessa cena toda, sabe? Eu gosto de como, tipo, mostra que ainda assim ela tem algum nível de cuidado com os clientes, ela se importa com eles como pessoas de alguma forma também. Ah, eu adoro que, tipo, ela tentando puxar assunto com o cara, pedindo pra ele contar uma piada, contar a memória da infância, achei fofa essa cena. Eu gosto também, tipo, que mostra como sendo trabalho no nível que ela tá quase querendo sindicalizar aquele bordel, sabe, em certo ponto. Eu adoro isso. Isso é mostrado como sendo justamente uma questão trabalhista, que eu acho que é uma forma muito... A forma correta de se ver trabalho sexual contra o trabalho. E que é algo que surpreendentemente não é tão tratado, muito menos sendo a mainstream, sabe, dessa forma. Eu gostei muito disso. E uma coisa que me pegou de surpresa foi, tipo, que quando começou a sair a questão das cenas de sexo do filme, eu imaginei que fosse, ah, isso vai dar algum tipo de treta no Twitter, mas, tipo, foda-se, sabe, o Twitter não é vida real. Mas tá dando problemas reais, sabe, você viu que, tipo, cortaram cenas do filme quando foi lançado na Inglaterra?
Você viu que na França... ele tá com classificação livre?
Sim. Pra mim é assim que tem que ser as classificações, sabe?
É.
Porque isso foi uma tangente agora, mas tipo, as classificações dentro dos Estados Unidos, que é da MPAA, eu não lembro agora qual é o nome. Elas, classificações tipo de NC-17, R, PG-13, é considerado basicamente um tipo de censura lá dentro, né? Porque isso literalmente limita acesso a filmes. E geralmente os filmes que ganham classificação em 17 são justamente filmes que em algum nível tem caráter queer ou LGBT. O primeiro filme a ganhar classificação em 17 foi aquele Henry June, que é um filme sobre um relacionamento bissexual. Que é um filme que nem tem nudez, por exemplo. Aquele Passages do Wire Sex também ganhou em 17. Isso é toda uma questão também que o pessoal considera de que tem uma questão econômica envolvida, porque se você for um estúdio grande, tem como você mandar revisões até eles diminuírem a nota. Mas se você for um filme independente, você não tem como pagar por isso, né? Então você acaba ficando com essa nota mesmo, que limita o alcance. Enfim, eu acho que deixar uma classificação livre com um aviso de conteúdo, eu acho que faz mais. É um caminho válido, sabe? Talvez o mais válido nisso.
Eu acho muito escroto, de novo, tangente, né? No Brasil, que censura 18, você não pode nem entrar com seus pais. E isso é algo que. Nos Estados Unidos eles têm o R-rated, né? Que seria o 18 anos, que você pode entrar com os pais, o NC-17 é sem os seus pais. E isso no Brasil não pode, 18 anos não pode. Pra mim, tipo, a censura máxima devia ser 14 anos, a partir disso você vai, tipo, 16, mas acompanhado de pais você pode. 18, mas acompanhado de pais você
18
pode, sabe?
18 também parece um exagero, sabe?
Ah, pelo amor de Deus, sabe?
Eu acho que todo o sistema de classificação e de censura aqui no Brasil é uma coisa... Não só no Brasil, acho que em todos os lugares, assim, como o Álvaro estava falando lá da França mesmo. É uma coisa que deve ser repensada em tempos de streaming, sabe? Tipo, hoje em dia, classificação não significa nada. Tipo, nada. Classificação não significa mais nada.
Em 1931, o mundo foi horrorizado pela filme motion picture of Frankenstein. Em 1935, o horror turned to terror with The Bride of Frankenstein. Em 1990, the makers of Basket Case and Brain Damage bring you...
Want a date?
Frankenhooker.
Próximo filme da lista, a gente trouxe por quê? Porque Bella Baxter, além de filósofa e futura médica, também foi prostituta durante um período da vida dela, até que ela se cansou. E tá tudo bem. E a gente lembrou de outra prostituta, que... Nossa, quero podre falar assim.
Vem cá, prostituta!
A gente lembrou muito desse filme, porque muito da Emma Stone lembra a gente desse clássico dos anos 90. Do Frank Henenlotter, chamado Frankenhooker, um pedaço de mulher. Em Portugal, ele se chama Frankenputa. É importante dizer isso, que é um título irado também, mas aqui no Brasil não dava. Então, ele veio como um pedaço de mulher. Se você não sabe o que é isso ou quem é o Frank Henenlotter, um pequeno contexto. O Frank Henenlotter é um cineasta e pesquisador histórico também. E ele trabalhava com cinema e ele começou... A fazer filmes de exploitation na década de 80. Ele teve uma carreira muito breve no cinema. Ele dirigiu, acho que, 5 filmes. três deles sendo a trilogia Basket Case, que a gente tá devendo episódio. Basket Case é muito queer, muito bom. Não, seis, ele dirigiu seis filmes. Depois ele dirigiu Brain Damage, Frankenhooker e Bad Biology. E basicamente ele dirigiu, escreveu e dirigiu esse filme de 1990 chamado Frankenhooker, que conta a história desse cara que é metido a cientista, ele não é médico, ele não é nada, que ele tem uma esposa que está tentando emagrecer. Dentro do filme ela é gorda, eu não considero ela gorda, isso é importante para a narrativa do filme, mas dentro do filme é meio que muito dito isso, ela tá com problema de emagrecer, ela quer muito emagrecer, e eu acho essa leitura importante pro que o resto do filme vai fazer. E um dia, numa festa de aniversário, liga um cortador de grama, passa por cima dela e deixa ela em picadinhos, porque é assim que cortadores de grama funcionam. E ela morre, e daí a gente tem a nossa trama. O Jeffrey, ele é esse cara que ele é obcecado por ciência, ele faz vários testes com várias coisas, ele usa uma furadeira pra relaxar, ele bota a furadeira no cérebro dele pra relaxar, e ele decide trazer a namorada barra futura esposa dele de volta dos mortos num experimento à la Victor Frankenstein. E só que como ela tá em pedacinhos, ele decide que ele vai atrás de um corpo ideal pra ela, e ele decide que ele vai usar o corpo de prostitutas pra remontar a namorada dele. E o filme essencialmente é esse conto bizarro nova-iorquino sobre e que tem um teor muito forte, que vai falar muito sobre corpos femininos de uma maneira muito escrota, porque é um exploitation. Eu acho que se o Poor Things é um filme que a gente, eu particularmente acho que trata com muito respeito todos os assuntos que ele vai fazer, e com muita honestidade, eu acho que o Frankenhooker tem muita honestidade dele, mas ele é um exploitation, é muito escroto o jeito que ele vai tratar isso, mas tem leituras muito interessantes dentro dele. O Frank Henenlotter, sobre o filme, ele fala que é sobre, o filme tem meio que uma lição de moral. Eu tava lendo sobre eu tava lendo sobre o filme e eu achei uma entrevista em que ele fala sobre toda os pesos do que o filme vai fazer, e ele fala que essencialmente o filme é meio que traz um pouco essa lição de brincar de Deus e sobre essa punição pro personagem do Jeffrey por tentar consertar a namorada dele, né? E tem essas visões muito masculinas. E o filme nasce também de uma experiência própria do René Lotter. Ele tava filmando Brain Damage em Nova York. Acho que todos os filmes deles passam em Nova York. Nova York é um personagem da filmografia dele. E pra filmar Brain Damage, ele filmou perto de uma rua que era ponto de prostituição em Nova York. E isso foi logo no meio da crise do crack. E daí ele conta que pra chegar no set de Brain Damage, ele passava por essa rua e todas as manhãs o que tinha espalhado pela calçada era camisinha e cachimbo de crack. Então o filme vai tratar um pouco disso. Frankenhooker é definitivamente um filme, é um filme completamente histriônico, é um filme completamente histérico, é um filme de muito mau gosto, e é um filme que eu adoro, é um filme divertidíssimo, e a gente trouxe aqui porque a Emma Stone está atuando igual.
Tá igual a Frankenhooker.
Igual. Tanto que a atriz postou até, já descobriu.
Boa
que a atriz
noite.
Postou que tem...
Que fecha a câmera,
que tem paralelos entre os filmes.
Mas o
eu tinha primeiro tido esse insight quando a Arrow, que é aquela distribuidora, aquela produtora de DVDs e Blu-rays gringa, eles fizeram um post zoando, falando, a Poor Things original. Aí eu falei, tá, porque ela não é toda durona, tem uma coisa de Frankenstein, tá. Mas aí eu vi o Poor Things e eu revi o Frankenhooker. E esses dois filmes realmente têm muito em comum, sabe? Porque eu lembrava das coisas mais famosas do filme, eu lembrava dela andando, falando One a Date, One Some Action, lembrava da cena das prostitutas explodindo igual fogo de artifício. Mas revendo, o que destacou muito pra mim, justamente com esse filme todo, girar muito em torno de controle de corpos femininos no geral, né? O Jeffrey, que é esse cara que é o cientista e que supostamente seria uma masculinidade mais ok, mais aceitável, ele não é diferente do cafetão, sabe, do filme. Ele tá tentando moldar a esposa dele, que a gente vê muito pouco dela, no começo, então a gente não sabe qual o nível de... qual seria a relação deles, qual seria a personalidade dela sequer. Porque a gente tem muito essa imaginação dele em torno dela e como ele quer moldar ela à vontade dele. Tanto que ele tem toda essa obsessão com o corpo perfeito. E pra mim todo esse lance, essa obsessão com ela ser gorda, pra mim é quase uma piada no filme, sabe? Porque ela é uma pessoa muito convencionalmente atrativa e magra e tudo mais, sabe? Ela é uma atriz, a atriz é uma modelo que posou pra Playboy, sabe? Ela é muito padrão. E você lembra que no começo, já tá muito claro qual vai ser esse lance de como todo mundo quer de alguma forma dominar o corpo dela. Que tá a mãe dela falando do que ela tem que comer ou não, porque ela tá gorda. Aí ela comenta que o Jeffrey fez uma bariátrica nela. Tipo, que o cara nem sequer é um médico, mas ele mesmo fez uma cirurgia nela pra reduzir o estômago, uma parada assim. E tem um momento perto do final, que é quando ela tá transformada em Frank Hulk, andando pela cidade, explodindo as pessoas com um raio elétrico e tudo mais. Que o Jeffrey tá atrás dela e ele puxa, ele tira ela do bar e fala: eu não trouxe você de volta pra frequentar esse tipo de lugar, sabe? Tipo, ele quer dominar ela, ele não trouxe ela porque é a esposa dele, ele trouxe ela porque ele tem uma imagem dela e que ele quer de alguma forma controlar ela. E por isso, revendo, eu consegui criar vários diálogos dos filmes, sabe? Tipo, e esse filme também, ele tem uma visão meio bestalhada também, tipo, é muito caricato a forma como o filme lida, as prostitutas são retratadas. Mas no começo, por exemplo, tem um trecho que mostra uma entrevista de uma ativista falando sobre a necessidade de legalizar a prostituição, porque assim elas teriam algum tipo de apoio do governo, que as pessoas não estão nessas condições porque elas querem e tudo mais. Que eu acho que ali, pra mim, tá o cerne de qual é o discurso do filme, sabe?
Sim. Eu acho que, tipo, a beleza é aquela coisa que a gente tava comentando também um pouco sobre no episódio das pornochanchadas, que o exploitation, ele ainda tem muita margem pra você inserir certas discussões ali em meio ao escracho, em meio aos exageros, ao choque velho, né? E o Frankenhooker faz isso de uma forma muito interessante. Eu acho que os filmes de Frankenhooker e Hannah Lauren, no geral, tem muito esse quê, né? Tipo, é um pé no exploitation, mas ele tá discutindo outras coisas também ali. O Basket Case também são filmes muito queer. Brain Damage também são filmes muito queer. E aqui ele vai colocar em toda essa questão a questão social das trabalhadoras sexuais em Nova York nos anos 80, né? E isso era uma Nova York pré-Rudy Giuliani, né? E é meio que aquele momento de transição entre uma Nova York antes de uma limpeza, que foi todo o foco da campanha do Rudy Giuliani. Então, eu acho muito interessante como ele vai fazer isso. E tem também vários detalhes em relação aos personagens do filme, como o próprio Jeffrey tentando exercer esse controle de corpo da própria esposa, noiva. Ele tem também uma raiz conservadora muito forte, né? Porque eles eram esse tipo de casal clássico, né? De criação católica, conservadora, puritana. Tanto que quando ele começa a procurar as possíveis candidatas para montar a esposa perfeita, e ele começa a ir nesses pontos de prostituição, na cena do super crack, quando elas encontram o crack e usam e começam a ficar agitadas, elas começam a se pegar umas com as outras. E daí ele fica: isso não é natural, sabe? Sendo que ele tá tentando criar um ponto de vida, uma forma de vida completamente nova que vai contra todos os mandamentos e, sabe, os ensinamentos e as direções da religião dele e, enfim, dessa construção. Mas o filme, ele tem uma visão muito crítica em relação a essa posição dessas personagens, essas figuras muito marginalizadas dentro da sociedade, e como elas são tratadas como muito descartáveis, né? Então tem esse contraste. Sim. Entre ele e o cafetão, que é o Zorro?
É Zorro.
Ele tem também uma deixa musical, toda vez que ele chega toca uma música meio latina, sabe? Uma coisa meio bandoleira, assim. É um exploitation, sabe? Não esperem. Não esperem nada além
pra
disso.
Pra quem já viu Brain Damage, é o gostoso da cena do chuveiro.
Pois é, querido.
Importante.
É importante. Então eu gosto muito disso. E é muito interessante ver essa narrativa de como essa história ela vai sobrevivendo através dessas releituras em contextos completamente diferentes, mas até hoje ela pulsa muito firme, porque essas coisas ainda estão, esses princípios ainda estão muito relevantes dentro da nossa existência, né? E é engraçado que a gente brinca já faz anos, eu acho que esse programa é meio que um full circle, a gente brinca já faz anos dessa, esse revival, essa revisitação da filmografia do Frank Henenlotter em blockbusters, em filmes grandes de mainstream, porque começou com Maligno refazendo Basket Case, continua com Venom 2 refazendo
Brain Damage.
E agora a gente tem Poor Things refazendo Freaking Hooker, sabe?
Eu quero o René Lotte entregando o Oscar pro Yogo, sabe?
Quem vai refazer Bad Biology? Você sabe sobre o que é Bad Biology?
Eu não sei se eu sei.
É sobre um cara com um pau mutante.
Com consciência própria.
Com o pau dele tem consciência própria. E ele se apaixona por essa mulher que tem, tipo, uma vagina insaciável.
Ela tem uma vagina com 9 clitóris. Ela tá atrás, tipo, do orgasmo que alcance todos eles. E ela encontra esse cara que tem um pinto gigante com consciência própria.
Que lindo!
E é isso.
É uma comédia romântica.
Tem uma cena ótima. Tem uma cena ótima que ela tá transando com o cara. E no meio ela, tipo, ela tem esses ataques hormonais. E daí ela começa a matar o cara no meio, e ela fica, desculpa, sabe?
Isso, ela vai ser fica meio isso vai ser refeito como uma comédia com a Jennifer Lawrence. Eu consigo ver isso.
Quando você começou a falar, eu juro que eu escutei Jennifer Lopez.
Well.
Mas esse filme é tão engraçado, cara. Esse filme é tão engraçado. Eu gostei mais dele revendo do que eu lembrava dele. Na minha cabeça eu gostava, mas dos Henenlotter que eu tinha visto era meu menos favorito. Eu acho que em parte é porque a tal Frankenhooker aparece relativamente pouco no filme. Ela aparece uns 20 minutos perto do final, sabe? Mas ainda assim, ela tem muita presença de cena, sabe? A atriz, esqueci o nome dela, é Pat alguma coisa. Ela tá muito boa, tipo, porque é muito papel muito físico que ela tem, né? Um humor muito físico. Ela tá andando todo durônico igual o Frankenstein, fazendo caretas. Eu acho que ela consegue fazer isso bem, sabe? Ela consegue misturar esse andar duro, meio Boris Karloff, com uma pose sedutora que ela tá tentando imitar, de prostituta tentando chamar atenção. Eu amo todo o visual, tipo, adoro que ela já sai da mesa com a bolsinha, sabe?
Eu adoro o mamilo roxo, não sei se isso é problemático, mas eu adoro o mamilo roxo. Eu acho um detalhe muito especial. Eu queria que meu mamilo fosse dessa coisa. Ai,
cara, eu acho hilário. Ela repetindo aquelas frases de efeito o tempo inteiro, sabe? Want some action? Wanna date?
Looking for some company?
Ai, é tão engraçado. Eu adoro, tipo, porque esse filme claramente tinha pouco dinheiro, porque eles filmam todas as cenas externas no mesmo local, com a câmera no mesmo ponto. Sim. E aquela cena de metrô, sabe? É essa visão em 4 cenas diferentes, em dias diferentes, sabe? Tem o mesmo pôster de Faça a Coisa Certa no fundo em todas essas cenas do mesmo ângulo, sabe?
Eu gosto muito do final também, como ela vai fazer essa revanche dela. E é muito queer, coroa ainda mais o filme como essa história que é queer, né? Que no final das contas, ela juntamente com aquela maçaroba dos restos humanos das outras prostitutas, que elas se unem numa forma só. Vão se vingar do Jeffrey, e daí ela faz o próprio Frankenstein dele dentro de um corpo de uma mulher.
Ele violou o que seria o corpo dela, ela tá violando ele também, sabe? De alguma forma.
É meio que tipo, o castigo final é ele estar preso dentro dessa mesma. Essa figura de punição e de opressão e de. Né, de gaze, de. Ah, como é que o. Que fala isso?
Gente? Olhar.
Esse olhar, essa figura de olhar de desejo que ele tinha, mas ele também temia pela própria mulher. Então eu acho. É muito engraçado, eu acho, que a maneira que eles fazem isso. Eu adoro a cena que a câmera revela o que aconteceu. E ele tá que nem o salsicha quando ele toma aquela porção. Que ele vê,
e os peitos gigantes. Os peitos gigantes. É muito cínico, esse filme é realmente cínico. Porque tem toda essa construção, assim, né? Do tipo, dele ficar subjugando o corpo da esposa. Ele quer a esposa do jeito dele. Ele vai consertar, ele vai dar um corpo ideal. Daí ele pega, quando ele tá reconstruindo ela, ele pega uma revista, tipo uma Playboy, uma revista pornô. E ele fica colando o rosto dela em cima dos corpos das modelos. E daí ele faz um catálogo, assim, do que, tipo, não seria um corpo bom pra ela, mas seria um corpo bom pra ele. E quando ele vai atrás das prostitutas, tem esse pequeno corte em que falam que as prostitutas, elas... A cidade não tá protegendo elas, elas são... E o que ele fica falando enquanto ele tá ativamente tentando matar elas é que elas já vão morrer de qualquer jeito. Ele fala, não, elas vão morrer de qualquer jeito, então eu só tô agilizando o processo. E no fim das contas ele acaba... ele acaba preso por dentro desse corpo em que ele subjuga, sabe? Existe um senso muito... muito consciente do que o René Lotter tá fazendo no filme, dentro das próprias, da própria concepção, né, dele observar esse local em que prostitutas reais, que ele, dessa realidade muito perigosa que essas mulheres estavam inseridas e para criar essa história, que vai falar muito sobre isso que a gente, os meninos comentaram, né, essa coisa de controle, essa coisa de punição também. E esse olhar muito masculino em cima do controle de corpos femininos, ao mesmo tempo que ele tá fazendo um exploitation. Então é um filme que explora muito esses corpos também, a câmera explora muito. E eu acho que dessas contradições também que acaba trazendo um dos aspectos mais especiais do filme, do cinema do René Lotter. E o Exploitation é um cinema de contradições também. E é um filme interessante para se procurar um pouco mais sobre essa fase específica do cinema e o trabalho do René Lotter, se você não conhece.
Ele tem um diálogo muito interessante com Exploitation enquanto estética, as possibilidades que ele tem. Ele é muito garoto de Nova York, então os filmes dele tem essa coisa de todos eles... Ele conhecia muito a cidade, tentar pegar um pouco esse espírito de coisas estranhas que poderiam estar acontecendo ali. E vincular isso de uma forma política, sabe? O Brain Damage também é sobre crise das drogas, opioides. Frankenhooker tem toda a questão da crise do crack. Basket Case, nem tanto, mas ele tem um clima legal, sabe? Os outros, o 2 e o 3 tem um clima queer bem forte neles. Dessa questão dessa união, desses personagens esquisitos, sensacionalismo e tudo mais. Enfim, volte pra nós, porque René Lotter, por favor. Ele já falou em entrevista que ele gostaria de estar dirigindo, só que ele não tem dinheiro e ninguém chama ele pra dirigir. Então, alguém abre a carteira! Alguém abre essa carteira, por favor!
Ai, cara, que deprimente, sério. Imagina o que esse cara estaria fazendo hoje. Sério.
É uma entrevista muito rançuda que tem por aí. Porque ele ficou muito... É muito difícil achar imagens, entrevistas dele, antiga, porque... Até, sei lá, 2005, ninguém se importava muito com ele. Achavam filmes divertidos, mas ninguém ligava pra pessoa, Frank René Lotter. Aí começou a se importar mais recentemente. Aí também teve o que ele tá falando lá. Aí ele fala sobre não ter dinheiro, né? Fala assim, ah, mas você tem fãs muito famosos. Aí, tanto que James Wan basicamente refilmou o Black Sketch Case. O James Gunn bota várias referências a ele nos filmes dele. Aí ele fala, ah, tá, do que a gente tem fã famoso se nenhum deles me dá dinheiro? Eu supostamente tenho fãs, mas nenhum deles quer me sustentar.
Open your purse.
Exatamente.
Bom, e aqui na descrição do episódio você vai encontrar uma vaquinha
pra
financiar o próximo filme do filme.
Comprar uma coquinha pra ele, adoro Coca-Cola.
Eu tenho certeza que ele iria adorar um pastelzinho de carne com ovos e caldo de cana.
Ele é bem ativo no Facebook, se algum de vocês ainda utilizar. Ele posta muita coisa lá.
Bom, pessoal, e esse foi o Esqueleto do Armário falando sobre Poor Things e recomendando Frankenhooker, que é um filme que a gente acha que você deve conhecer, se você ainda não conhece. Se você conhece isso de novo, você vai descobrir novas camadas dele e é muito divertido. Assista com amigos, bote sua mãe pra assistir, ela vai curtir bastante. Esqueleto do Armário, @esqueletosgays em qualquer rede social. Você encontra a gente no Spotify ou qualquer agregador de podcast todas as quartas-feiras. Se você quiser, você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosdoarmario.com. E se você gostar do nosso trabalho, você pode ajudar a gente a continuar financiando esta merda no Apoia-se, que é apoia.se/esqueletosgays. A gente sempre disponibiliza os episódios com antecedência lá. Então, sempre que eles estão prontos, eu terminei de editar, eu jogo lá no Apoia-se, pros nossos apoiadores a partir acho que de R$25, a partir de R$25 você pode ouvir os episódios com antecedência. A gente está trabalhando para criar mais episódios exclusivos para o Apoia-se, então com R$50 você vai poder ouvir eles. Agora, no momento, a gente tem um que está disponível para todos os apoiadores, que é um especial de Mean Girls, que é exclusivo de lá. A gente fala sobre o musical de Meninas Malvadas, a gente fala sobre o original, enfim, vai lá. Ajude a gente no Apoia-se, porque manter um projeto grande igual o Seleção Armário toma bastante tempo. A gente adora fazer, mas a gente ama esse projeto, a gente quer continuar mantendo ele bom e trazendo coisas novas pra vocês. Enfim, eu tô um pouco emocionada essa semana, gente, desculpa. Eu sou o Luiz, você me encontra no Instagram com @machadoLUE.
Você quer me encontrar no Twitter, @geiracula98, Instagram, geiracula_.
E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, @netodojo, no Letterboxd também é esse usuário. No Instagram é joaoneto_89, se tiver desativado é porque eu desativei. E eu tenho um perfil profissional, eu faço posts de filmes. Se vocês quiserem dar uma olhada, seguir, engajar, muito importante, elogiar... Xingar não vale. @nrib_design. Eu não aceito críticas.
A gente tá bem no. Além do ano de descanso e relaxamento, nenhum de nós quer se estressar com nada esse ano, porque ano passado foi muito difícil. A gente tá sensível também, tá
pois
bom?
É.
Então só, venham apenas com elogios ou críticas positivas, por favor. Eu sou só um bebê.
O cérebro lisinho. Não tem uma.
O cérebro de bebê da Bela Baxter, sabe? Eu tô assim.
Exato.
Eu ando assim.
Eu contei pro Álvaro, eu não contei pra ti, João. Eu tinha um tio que eu amava muito e ele faleceu em 2016. A história começa assim. Mas enfim, foi um tio que ele era muito presente na minha vida. Eu acho que vocês tiveram um tio que foi muito presente? Porque eu tenho muitos tios. Mas eu tenho um tio que ele se fez muito presente na minha vida, sabe? Ele sempre esteve lá. E daí, quando eu era criança, um dia ele me levou pra comer fora. E ele me levou num restaurante mais carinho que tem aqui, que já fechou alguns anos atrás, inclusive. E na sobremesa desse restaurante tinha pastel de Belém. Eu devia ter, tipo, uns 11, 10, 11 anos. Eu era bem novo. Mas eu tenho muito essa memória, assim, que a gente comeu, eu não comi muito, porque eu queria comer sorvete, porque eles tinham, tipo, lá naquele restaurante, um sorvete caseiro que eles faziam, e eu gostava. E eles tinham pastelzinho de Belém. E daí eu lembro que quando eu fui, meu tio falou, pega isso aqui. E daí eu tinha pego um pouquinho de comida no buffet e eu peguei um pastelzinho de Belém e eu fui pra mesa. E daí eu não comi muito da minha comida, mas eu peguei e comi o pastelzinho. E eu lembro disso. Eu tenho uma memória muito, muito vívida do momento em que eu botei o pastelzinho de Belém na minha boca e eu vi Deus, sabe? Tipo, eu não vi Deus em nenhum momento na igreja, no culto, sabe? Mas eu vi naquele momento, eu entendi.
A cena do Ratatouille, e... sabe?
A cena do Ratatouille,
assim. Abriu meu terceiro olho. Talvez eu seja um homossexual por causa desse momento, sabe? Não foram, tipo, a embalagem de cueca no mercado, sabe? Foi o pastel de Belém que meu tio levou pra comer. E daí eu lembro que eu fiquei tão assim que eu não terminei o meu almoço e eu voltei e eu enchi um prato de pastel de Belém. E eu fiquei comendo aquilo e eu passei muito mal depois. Muito, muito mal depois. Muito, muito, muito mesmo, assim. Porque é nata, né? É nata pura. E eu tenho essa memória. Eu acho que o pastel de Belém é um dos meus doces favoritos até hoje. Mas eu não como mais do que dois. Eu acho que dois já é demais. Eu como um... E daí eu preciso ficar comendo sem comer um tempo, porque eu tenho a sensação que se eu comer muito, eu vou vomitar, sabe? E daí quando eu tava vendo o filme no cinema, eu falei, caralho, eu sou o Bela Baxter. Ela é literalmente eu.
Ela macetou uns 20 pastéis de Belém atrás do outro.
Você foi se aventurar e você só encontrou açúcar e violência, sabe? Essa fala é ótima.
Bom, e essa é a minha história de origem. Espero que vocês tenham gostado.
Nunca comi pastel de Belém.
Eu também não. Viado. Eu também não.
Sabe a casa do Thiago em São Paulo? Ai, eu tenho que pegar o nome dessa padaria. Tem uma padaria na rua dele, que é o pastel de Belém mais caro que eu já comprei na minha vida. Eu paguei R$16 num pastel de Belém.
Eu ia falar isso, imaginei que seria muito caro mesmo.
É muito caro, mas é um dos melhores que eu já comi. Era muito gostoso. Aquele dia eu comi dois. Eu não posso passar disso.
Você pagou R$30 em dois pastéis de Belém, Luiz.
Paguei, foda-se.
Eles são grandes.
E valeu a
Qual
pena.
Qual o tamanho desses pastéis?
Ele é tipo, assim, uma palminha da mão, assim. Ele fica em pezinho na sua mão, mas não é uma palma, a palma inteira, sabe? É tipo, a meioquinha, assim. Ele é grandinho. Ele é algo que você consegue colocar na boca inteira de uma vez, mas você vai ficar com a boca muito cheia. E, normalmente, custa, tipo, uns R$5 no máximo. Se for um lugar mais chique, custa 10. Mas eu paguei R$16 em São Paulo. Mas era muito gostoso. Era muito... É que a massa é uma massa folhada com um pudim de nata, sabe? E daí, como ele é assado, a massa folhada ela é super crocante. E o pudimzinho de nata é muito... cremoso e doce, é muito doce. Só que como eles fazem, a parte de cima do pudim dá uma torradinha. Então fica meio crocantezinho, não totalmente crocante. E daí quando você morde, é tipo, é super crocante e daí escorre o pudim dentro da sua boca. E é a coisa mais gostosa do mundo. O pastel goza na sua boca, é ótimo.
Tenho fome.